Amém. Amém. Obrigado, Nação. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós.
Amém.
Que Ele fale aos nossos corações.
Amém.
Essa semana eu estava na minha leitura lá, devocional da Bíblia, e eu li Isaías 49, a partir do versículo 13, e por conta disso vem um sentimento que deu origem a essa mensagem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, amém? Vamos ler então, Isaías 49, do versículo 13 até o 16, vamos ler junto, irmãos? Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, compadece. 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15. Acaso
pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas
e nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim.
Amém. Muito rico, né, irmãos? O que o Senhor falou para Israel, Ele fala para nós essa noite. E Ele disse assim, Ele disse: o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Nessa noite, o Senhor quer nos consolar. Eu não vou perguntar aqui quem precisa de consolo, porque todos nós precisamos de consolo. A semana foi difícil? Sempre é. Né? Como foi sua semana? Toda vez é a mesma pergunta e a mesma resposta. Foi difícil, lutas. Então todos nós precisamos do consolo que vem do alto.
Amém.
Todos nós precisamos de Deus como nosso consolo.
Amém.
E Ele fala mais, Ele fala que o Senhor se compadece. O que, que é padecer? Padecer é sofrer. O que, que é compadecer? Sofrer junto. O Senhor sofre junto com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo.
Amém.
O Senhor anda com você pelo vale da sombra e da morte. Ele não quer que você fique ali, por isso Ele anda com você ali. Tá certo? Ele nos ajuda a passar pela provação. O Senhor está conosco.
Amém.
E uma coisa que eu nunca tinha reparado aqui, no versículo 16... Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Quando você quer lembrar de uma coisa, né? Não posso esquecer disso. Geralmente faz um risco de caneta, né? Toda hora você olha para a sua mão. Oh. Isso significa que Deus não esquece de você.
Amém.
Você está 24 horas por dia nos pensamentos de Deus.
Amém.
Só que Israel não entendeu isso. Israel falou assim: o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Aí eu estava pensando nisso, né? Aí pensei na minha filha. Minha filha está com 6 meses. Só que ela já entende. Eu chego perto dela, ela abre aquele sorriso. Ela interage comigo, fica toda elétrica. Ela entende. Oh, meu pai está olhando para mim. Meu pai me ama. Meu pai está comigo. Certo? Só que eu não posso, infelizmente, ficar 24 horas na frente dela. Certo? Eu tenho que sair. Quando eu saio, ela para de rir. Talvez ela pense: meu pai não está comigo. Certo? Por conta da infantilidade dela, da incapacidade dela de perceber o cuidado do pai. Mas eu estou de olho nela. Ela não sai da minha cabeça. Ela não sai das minhas orações. Tem uma câmera no quarto dela. Eu estou de olho nela. Mas a infantilidade dela pode pensar que o meu cuidado é limitado. Os irmãos entendem isso? Ah, meu pai só está comigo quando ele está na minha frente. Meu pai só está comigo quando eu estou vendo ele. Mas não é assim. Eu me preocupo com ela o tempo todo. Da mesma forma, irmãos, você pode não perceber, você pode não sentir, mas Deus está contigo. Você está inscrito nas palmas da mão de Deus. Você não sai da cabeça do Senhor. Ele sai da nossa. Nós não saímos da dele. Nós não somos fiéis, mas Deus permanece fiel. Amém? E aí, lendo isso, poxa, o Senhor, né? Orei sobre isso, falei, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor se mantém fiel. Poxa, mas eu me esqueço do Senhor, né? Aí me vem um personagem, Elias. Os irmãos vão entender o que, que Elias tem a ver com isso aqui, né? Da presença de Deus e da perda da presença de Deus. O que, que a presença de Deus faz na nossa vida e o que, que a falta faz? Porque Elias provou os dois lados. Elias era alguém que permaneceu na presença do Senhor, falava por Deus, fazia milagres, mas ele teve os seus momentos. Certo? E é maravilhoso. Tiago, vamos ler, Tiago capítulo 5, 17, descreve Elias em poucas palavras. E quando você ler isso aqui, você vai se identificar com ele. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Até aqui. Elias era parecido com você. Você era parecido com Elias. O que Elias sentiu, você sente. O que você sente, Elias sentiu. Então, vamos falar primeiro da experiência de Elias. A experiência quando Deus estava na frente dele. Lembra aquele exemplo que eu dei? Deus está ficando na frente da minha filha e ela fica toda feliz, toda alegre. Então, Elias também. Quando Deus estava na frente dele, estava vendo Deus, ninguém segurava o homem. Elias fez multiplicar o azeite na vasilha, na botija. Os irmãos lembram disso? Estava faltando, aí trazia a vasilha e o azeite não parava, não parava, só parou porque acabou a vasilha, porque senão estaria até hoje lá multiplicando o azeite. Elias ressuscitou um menino. Os irmãos lembram disso? Elias ressuscitou um menino. Elias orou para parar de chover. E adivinha? Parou de chover. Elias orou para descer fogo do céu. Desceu fogo do céu. Elias orou para chover. Choveu. O homem era poderoso. Certo? Cheio do Espírito de Deus. Cheio da presença de Deus. Em 1 Reis 18, nós não vamos ler? Ali tem um duelo de deuses. Já viram falar disso? O UFC de deuses. De um lado, você tinha Baal e os seus profetas. Do outro lado, você tinha Elias e o Deus dos exércitos. Aquele dia, ninguém segurava Elias. Certo? Elias estava com espírito fervoroso. Elias estava diante do Senhor. E ali, o que aconteceu? Os profetas de Baal começaram a dançar, pular, invocar Baal. Desce fogo, Baal! Desce fogo, Baal! Ficaram lá a manhã inteira, a tarde inteira fazendo isso e nada do Baal responder, né? Só que aí foi a vez de Elias. E então, Elias montou um altar, colocou a oferta, jogou água em volta do altar e falou, Senhor, desce o fogo. Bruf! Desceu fogo, varreu aquele altar e evaporou a água. Todo mundo ficou de boca aberta. O povo de Israel ficou impressionado. Elias, cheio do Espírito Santo, ordenou então que ele e o povo, eles foram lá e mataram todos os profetas de Baal. Certo? Isso é 1 Reis 18. Você fala, uau, esse homem é invencível, não é? Só que é o seguinte... Ah, depois ele orou para chover, tá? Para fechar com chave de ouro e choveu. Fazia 3 anos e meio que não chovia, ele orou, choveu, caiu o céu lá. Só que depois de 1 Reis 18, vem 1 Reis 19. E você vai ler, não, peraí, é o mesmo? Não é possível. O que, que aconteceu? E é a partir daqui que nós vamos ler e tirar muitas lições. Sabe por quê? Porque Elias era um homem semelhante a nós. Tudo que você lê aqui se aplica a você. Certo? Então eu peço paciência aos irmãos, porque são 19 versículos. Eu vou ler para os irmãos, certo? Os irmãos vão acompanhando aí, a Mariana vai passar para a gente. 1 Reis 19, 1, e a gente vai até o 18, amém, irmãos? Preste atenção na história, nessa narrativa, são vários versículos, vários princípios aqui, certo? Contextualizei os irmãos do que aconteceu no capítulo anterior. E agora vem o 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, Jezabel disse: Elias, você vai morrer. 3. Temendo. Não. Temendo? Deus tinha acabado de descer fogo do céu para ele? Como que um homem desse pode ter medo? Sabe por quê? Porque Elias é um homem semelhante a você. Ele não é de ferro. Ele é de barro. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, olha só, esse homem enfrentava os reis, denunciava o pecado, não tinha medo de morrer, e agora um espírito de medo tomou conta dele, e para salvar a vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore. E pediu para si a morte. Ué? Não é possível? Parece você? Parece eu? Pediu a morte, não aguento mais. Aí, basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Quem disse que era para ele ser melhor que os pais dele? Deus alguma vez falou para ele, você tem que ser melhor que os seus pais? Sei, não, tirou isso da cabeça dele. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. 7. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua herança, a tua aliança, perdão, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissio tranquilo e suave. Tranquilo, sissio é um pequeno ruído. certo? 13. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? De novo, Deus perguntou para Elias. E ele deu a mesma resposta. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. 18. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Amém, irmãos? Vamos tirar algumas lições aqui. Primeiro, por que Elias desanimou? Orlando, aqui nós podemos destacar pelo menos 4 fatores que levaram Elias ao desânimo. E como Elias é um homem semelhante a mim e a você, são fatores que também me levam, te levam ao desânimo. Primeiro, medo de morte. Medo da morte, certo? Todos nós temos medo da morte. Certo ou não? Todos nós temos medo da morte. Apesar da promessa da vida eterna. Não é verdade? Sabe por quê? Porque nós somos vasos de barro. Certo? Nós gostamos da vida que Deus nos deu. Nós gostamos das pessoas que Deus nos deu. Então nós queremos viver o máximo possível, não é verdade? Elias também, não era diferente de nós. Queria viver, queria aproveitar, desfrutar da vida, desfrutar do que o Senhor havia dado para ele. E com a ameaça de morte de Jezabel, ele sentiu. Certo? Segundo fator, versículo 4 diz: não sou melhor que os meus pais. Comparação. Comparação, todo mundo aqui compara a minha vida com a do vizinho, a minha vida com a do fulano. Isso faz mal, isso gera inveja, cobiça, isso maltrata o nosso coração. Não sei por que Elias pensava que precisava ser melhor que os pais dele, aqueles que vieram antes dele. Poxa, se você fosse fazer uma lista de top 5 do Antigo Testamento, Elias está nessa lista, não está? Mas ele se achava inferior. Olha só, porque ele ficava se comparando com os outros. A Bíblia nos diz sobre o contentamento, não é? Temos que ser gratos com aquilo que Deus nos deu. Senão isso vai maltratar o nosso coração. Ações de graça. Irmãos, nós precisamos ter ações de graças. Amém. Agradecer ao que Deus nos deu. Amém. E suçar o nosso coração. 6. Decepção com a nação de Israel. Poxa, há tantos anos eu sirvo esse povo idólatra, que mata os profetas. Ele estava decepcionado com as pessoas. Certo? Decepção machuca, decepção desanima. Você espera uma coisa do fulano e ele não faz. Você tem uma expectativa e ela não se cumpre, porque as pessoas são falhas, certo? Então, a expectativa frustrada trouxe esse peso para o coração dele. E por fim, solidão, certo? E eu fiquei só, ele disse, não disse? Fiquei sozinho. Estou sozinho, não tem ninguém comigo, certo? Então esses são os fatores que fizeram com que Elias, o termo, né, chutasse o balde. Eu não aguento mais, tira a minha vida, Senhor. Irmãos, nós não podemos jogar pedra em Elias, porque nós somos iguaizinhos a ele. Certo? Ontem você fez descer fogo do céu, ontem você era um homem de oração, ontem você pregou o evangelho, ontem você serviu o Senhor, e hoje? Acordou ruim. Somos assim ou não somos, irmãos? Paulo diz assim, nós temos um tesouro, não diz? Está guardando onde? No vaso de barro. Então a nossa vida sempre vai ser esse paradoxo. Certo? Tem dias que o ouro vai brilhar, tem dias que o barro, porque nós somos gente. Naquele dia, quando o Senhor voltar, nós seremos semelhantes a Ele. Hoje nós somos semelhantes a Elias, mas naquele dia nós seremos semelhantes a Ele. Enquanto Ele não vem, nós somos muito parecidos com Elias do que com Cristo. Inconstantes, inseguros, medrosos, reclamões, murmuradores, ingratos, mimizentos. Somos assim. Certo? Estamos sujeitos a esgotamento físico e emocional, como Elias. Amém? Mas sabe, irmãos, não sei se vocês repararam na história. Deus trouxe Elias de volta. Com muitos dedos, muito cuidado, Deus não se opôs. Você viu Deus se opondo à atitude de Elias? Deus entrou no caminho dele e falou, volta, homem. Eu te impeço. Deus fez isso? Não. Deus acompanhou Elias no desvio. Impressionante como o Senhor nos ama. Como Ele anda com a gente. Como o nosso nome está aqui mesmo, né? Deus está contigo, irmão. E então, começa o processo de restauração de Elias. Certo? Eu, aqui para facilitar a memorização, é o processo de cura DDD. Descanso, disciplina e diálogo. Aliás, fazendo um parênteses, se você for hoje num bom profissional da saúde falar que você está ansioso, estressado, esgotado, ele vai falar isso aqui para você. Não, perceba bem, nós não estamos falando de nada espiritual, tá bom? Parênteses aqui. Ele vai falar o seguinte, você está dormindo bem? Como está seu sono? Vai perguntar isso, descanso. Ele vai perguntar também assim para você, você está comendo, bebendo e se exercitando? Disciplina. E ele vai falar assim, você tem um círculo social que você conversa? Diálogo. Certo? Fecha parênteses. Vocês não se lembram, Elias começa a jornada e ele... dorme, certo? Dorme, 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 descanso. Quem está cansado precisa descansar. Amém? Amém. Você está cansado? Você precisa de descanso. Elias dormiu, certo? Aí o anjo cutucou. Acorda, come e bebe. Elias comeu, Elias bebeu e fez o quê? Dormiu de novo. E o anjo, é isso mesmo, dorme. Dormiu não sei quantas horas. O anjo cutucou, come e bebe. Primeira coisa, Jesus, quando estava nessa terra, disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descansar não é ficar fazendo nada. É um descansar ativo. Você descansa quando vai até Jesus. Vinde a mim. Amém, irmãos? Nós descansamos quando vamos a Cristo. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, vocês fazem o seguinte, sabe isso? Tudo isso que está dentro de você, apresenta. Apresenta para Deus com orações, com súplicas. Sabe o que vai acontecer? A paz de Cristo vai guardar a sua mente e o seu coração. Resumindo, orar, descansa. Orar é luta, orar é descanso. Amém, irmãos? Como é que você faz para jogar o seu fardo sobre o Senhor? Como é que você faz para fazer conhecidas diante do Senhor as suas súplicas? Como é que você vai até o Senhor para que Ele seja o seu alívio? Orando. Descansar é ir a Deus. E você vai a Deus quando você ora. Está cansado? Jesus é o descanso. E nós descansamos quando oramos a Ele. Segundo, disciplina. Né? Disciplina envolve o quê? Comer bem, beber bem. E uma bela de uma caminhada ele fez também, né? 40 dias. Significa o quê, irmãos? Nós precisamos comer Cristo. Beber Cristo. Servir a Cristo. Jesus se apresenta como o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus se apresenta como a água viva. Amém. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida. Amém. Jesus é a água da vida. Amém. Que sacia a nossa alma. Amém. Só que perceba, o que, que Elias fez com isso? Ficou lá? Não. O anjo falou, bom, descansou? Descansei. Comeu? Comi. Bebeu? Bebi. Anda. Servir a Deus. Servir o Senhor. Nós somos curados quando servimos a Deus. A nossa vida cristã, irmãos, não pode ser só de receber, de esquentar banco de igreja. Amém? Deus nos criou para muito mais que isso. Deus nos criou para que nós andássemos nas boas obras, preparadas de antemão para você. O Filho de Deus é e o Filho de Deus faz. Amém? Nós amamos o Senhor, nós servimos o Senhor. Nós comemos o pão, bebemos da água para caminhar, para andar, para servir o Senhor, para servir os irmãos. Palavra e serviço. Então, olha só, no que diz respeito ao descanso, nós oramos, certo? No que diz respeito à disciplina, comemos a palavra e servimos o Senhor. E agora vem, gosto muito disso aqui, diálogo. Lembra lá? Ele entrou na caverna, né? Você está na caverna hoje, irmão? Qual é a sua caverna hoje? Qual é a sua desculpa? Elias estava lá, na caverna. Mas a palavra do Senhor chegou para ele. Amém. Você pode estar na caverna que for mais fundo e escura. A palavra do Senhor alcança você essa noite. Que fazes aí, Elias? Você acha que essa é a vida que eu quero para você? Uma vida na caverna? Uma vida isolada? Então Deus começa a conversar com Elias. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você fala com os irmãos, você tem comunhão. E quando você fala com os incrédulos, você dá testemunho. Vou repetir. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando você ora, você fala com Deus, perdão. Quando você fala com os irmãos, você tem o quê? Comunhão. E quando você fala com os incrédulos, você dá testemunho. Quando você faz isso, você está dialogando. você está conversando e nesse processo você é curado. A solidão, irmãos, é terrível. A solidão só piora as coisas. Sim, temos que ter os nossos momentos a sós. Jesus se retirava. Não se retirava? Jesus, de repente, cadê o homem? Está lá longe, está fazendo, está orando. Ele tinha os momentos de solidão necessários. Certo? Mas isso é pontual. Uma vida que tem, uma vida que é marcada pela solidão recorrente, opa! Cadê a comunhão? Entendeu? Cadê a Bíblia? Cadê a oração? Cadê a conversa com os irmãos? Isso se perde, isso faz a gente ficar dentro da caverna. Senhor Jesus, amém. E nessa conversa, irmãos, nós somos curados. Olha, Tiago 5,16, poderia projetar para a gente? Tiago 5,16. Tiago 5,16. Vamos ler? Olha só o que fala sobre a importância da comunhão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Rapaz, constrangedor, hein? Você abriu o seu coração, abriu as suas fraquezas para o outro. Pois está na Bíblia, hein? Não é nossa prática, mas está na Bíblia. E orai uns pelos outros, para serdes curados. Comunhão, irmãos. Isso aqui é comunhão. Nós conversamos, confessamos, nos abrimos, oramos uns pelos outros, e o resultado? Cura. Graças ao Senhor pelos grupos familiares. Graças ao Senhor pelas reuniões de oração. São pequenos momentos onde a gente pode abrir o nosso coração e sermos curados. E foi nessa conversa de Deus com Elias que Deus falou uma coisa para ele: ô Elias, você não está sozinho, meu irmão. Tem 7.000 lá em Israel que não dobraram o joelho para Baal. Olha, quando a gente se esconde na caverna, quando nós ficamos nos nossos próprios arrazoamentos e nas próprias razões, nós vamos começando a achar que está todo mundo contra nós. Né? Ninguém liga para mim, eu estou sozinho. Opa, opa! Pois quando você começa a orar, ter comunhão com os irmãos, Deus fala, tem 7.000 do seu lado, meu querido. Aleluia, aleluia pela igreja. Amém. Aleluia pelos irmãos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus nos introduziu no seu corpo, que é a igreja. Graças ao Senhor. Você não está sozinho, irmão. E aí, caminhando para o final, né? Acontece uma coisa meio estranha ali. Porque você viu? De repente vem vento. E derruba. Aí Deus fala, eu não estou aí no vento. Então, por que mandou o vento, né? Não estou no vento. Aí depois vem terremoto. Eu não estou no terremoto. E aí vem fogo. Eu não estou no fogo. Certo? Mas aí vem o Cicil. Um barulhinzinho assim. E a gente subentende o quê? Que Deus estava ali no silêncio. Qual é a lição aqui? O que Deus está ensinando para Elias, irmãos? Ensinando o seguinte, ô Elias, você é o homem do terremoto, né? Você é o homem do extraordinário. Você é o homem que multiplica azeite. Você é o homem que traz vida ao morto. Você é o homem que ora e para de chover. Você é o homem que ora e chove. Você é o homem que vai descer fogo do céu. Pois então, as coisas vão mudar. Deus está apontando para ele que dali para frente, o relacionamento dele com Elias seria diferente. Não seria de tanto barulho, não seria mais de tanto milagre, não seria de coisas extraordinárias, mas seria uma comunhão interior. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do extraordinário, não é? Ainda hoje Ele é o Deus que abre o mar. Amém ou não é? Ainda hoje Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ainda hoje Ele é o Deus que cura. Ainda hoje Ele é o Deus do impossível. É ou não é? Pois bem, agora fala para mim, Ele só é Deus quando essas coisas acontecem? Você vai render graças e honra ao Senhor só quando essas coisas acontecem? E quando o extraordinário não acontece? Deus continua sendo Deus. E quando você ora e a resposta não vem, só o silêncio, só o sissil, Deus continua sendo Deus. Nem sempre Deus vai estar na sua frente. Sou eu. Que nem eu tenho que fazer com a minha filha, para ela entender que sou eu. Nem sempre o milagre vem, irmãos. Nem sempre o extraordinário acontece. Deus é o Deus do extraordinário, mas Deus é o Deus da segunda-feira. Deus é o Deus daquele encontro, daquela conferência, então está todo mundo explodindo de amor pelo Senhor. Mas é o mesmo Deus ali da sua rotina repetitiva, enfadonha, cansativa, do mesmo jeito. Deus continua sendo Deus. Deus está no silêncio. Deus está no não. Ele está no sim, Ele está no não. Amém?
Amém.
Ele está no extraordinário, Ele está no ordinário. Ele está no filé mignon, Ele está no arroz com ovo. Certo?
Amém.
Ele continua sendo Deus.
Amém.
Você fala, minha vida é sem graça, não dá uma série minha vida. A minha também não, irmãos. Mas Deus me ama, Deus te ama.
Amém.
E é isso que importa.
Amém.
Isso mostra para a gente, irmãos, que a palavra de Deus trabalha de forma silenciosa. Veja, transformação, esse assunto é um problema, né? Quantos de nós estamos transformados? Décadas de igreja, você olha para o irmão, meu Deus, cadê essa transformação? Isso é complicado, hein? Mas pela fé, nós cremos que Deus está trabalhando em nós.
Amém.
E que a plenitude da transformação virá naquele dia. O dia no qual nós o veremos como Ele é.
Amém.
Aí Deus vai nos exibir para o universo. Está aqui os meus filhos. Está aqui as minhas obras-primas. Por enquanto, somos vasos de barro. Mas nós temos um tesouro em nós.
Amém.
Hein? Por fim, você viu o que Deus manda ele fazer? Volta. Foi lá, 40 dias se escondeu na caverna e Deus falou... Volta tudo. Volta para o povo. Volta para a massa. Volta para o problema. Só que é o seguinte. Aí ele fala. Aí você vai ungir o rei da Síria. Você vai ungir Jeú, o rei de Israel. E você vai passar o bastão. Deus não quer ninguém desmaiando aqui, irmãos. Deus não quer ninguém desmaiando aqui. O meu jugo é suave.
Amém.
Quantos líderes cristãos se perdem? De tanto que serve. Parece que ele divorcia da esposa e casa com a igreja. Mas saiba que a noiva da igreja é Cristo, não você. Cristo cuida da igreja.
Amém.
Eu mesmo edificarei a minha igreja. Tem pessoa que acha que está sendo super espiritual deixar a família para trás e ficar 90 dias do outro lado do continente. Certo? Será? Acaba o casamento? Acaba o relacionamento com os filhos? Não vê neto? E aí? Estafa, cansa. Deus está falando para Elias assim, Elias, eu não quero heróis. Irmão, e aqui eu vou abrir meu coração. Todos os irmãos que eram heróis para mim caíram. Todos os irmãos que eu olhei, uau, quero ser, ele é o máximo, caíram. Deus não precisa de heróis. Você não precisa ser herói e você não precisa de um herói. Você precisa de Jesus Cristo. Nós precisamos nos humilhar diante da cruz de Cristo. Nós não precisamos de super-herói, irmãos. Precisamos de crente que voa, que faz milagre. Ele vai estafar, ele vai quebrar. Nós não temos estrutura para ser herói. O orgulho engole a gente. A cobiça engole a gente. O melhor que tem a fazer é ficar aos pés de Cristo.
Amém.
Essa é a melhor parte. Amém?
Amém?
Então, irmãos, perceba como Deus foi curando Elias. E no final das contas ele volta. Unge o rei. Unge o outro rei, passa o bastão para Eliseu e é arrebatado. Acabou a carreira. Curado. Amém, irmãos? O Senhor nos quer em paz. O Senhor não quer ver ninguém desmaiando. O Senhor não quer ver ninguém abandonando família, casamentos e relacionamento. Certo, irmãos? O Senhor nos quer felizes, bens, saudáveis. Que o Senhor abençoe cada um de nós.
Amém.
Que o Senhor abençoe a igreja em Bauru. Amém?
Amém.
Hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Compartilhar em pequenos grupos. Amém?
Amém?
Então nós vamos grupinhos de 5, 6. Amém? Aí depois vem os avisos. Amém, irmãos?
Amém.
Jesus é o Senhor. Amém.